Segunda-feira termina a espera. Os novos relatórios do USDA serão divulgados e o mais aguardado pelo mercado é, sem dúvida nenhuma, o relatório de área. O Prospective Plantings chega para sinalizar qual vai ser, ou para trazer efetivamente, a primeira intenção oficial de plantio do USDA para a área 2025-26 de plantio dos Estados Unidos. O mercado vem trabalhando com essa expectativa há semanas e segunda-feira vai receber esses números e ele pode, inclusive, o relatório pode trazer, inclusive, algumas surpresas. Quais são essas surpresas e como é que o mercado pode reagir a elas? É assunto para a gente tratar com o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, nos fazendo companhia nessa sexta-feira. Seu Ginaldo, todos preparados e ansiosos, lápis e papel na mão para a gente anotar a área 25-26 dos americanos. O que, que o senhor está esperando? Boa tarde, seja bem-vindo.
Carla, boa tarde, amigos. Boa tarde, amigos dos Notícias Agrícolas. Clientes da Laboro, muito boa tarde a todos vocês. Antes de tudo, minhas saudações fraternais. Meu Palmeiras não ganhou ontem, lutou bastante.
Verdade.
Mas não fomos campeões paulistas. Muito bem. Dito isso, eu inicio dizendo que faz 3 dias que eu venho dizendo em todos os nossos comentários e para os nossos clientes que o mercado vai subir. E ele, de fato, quarta, quinta e hoje, antecipou parcialmente, vamos dizer, aquilo que nós estamos contando para a questão da divulgação do relatório do USDA na segunda-feira, às 13 horas da tarde, horário de Brasília, quando ele vai mostrar a acreagem dos estoques. Os estoques, para mim, não vão cheirar nem feder, é coisa do passado, é coisa contabilizada. Agora, a acreagem poderá ser uma grande surpresa e podemos ter um mercado bastante volátil. Entretanto, eu queria dizer para você, esses números que estão se esperando, 83,7 na soja, 94,4 no milho, esses números poderão vir maior no milho e menor na soja, ou seja, a soja ser um pouco mais altista e o milho um pouco mais baixista. Porém, o mercado já antecipou parcialmente essa alta, cara. Uhum. Antes de ontem, quarta-feira, ontem e hoje. Então, segunda-feira, nós devemos confirmar as nossas expectativas, que eu já venho falando desde o meio da semana, o mercado já antecipou grande parte dessa alta e confirmado esses números que eu estou falando, que pode vir uma área próximo a 96 para o milho e próximo a 82 para a soja, 82,5 para a soja, o mercado já antecipou um pouco essas altas e o mercado pode ser bastante volátil na segunda-feira. Essa é a nossa expectativa, Carla. Eu diria para você que os fundos muito vendidos compraram muito óleo, a demanda por óleo americano está sendo muito boa. As vendas semanais de ontem, por exemplo, mostraram que os fundos, as vendas semanais mostraram que os colombianos estão compraram mais de 40 mil toneladas e que a demanda interna por óleo está muito boa. O farelo está cedendo, o óleo está subindo, dando impulso para a soja, mas o forte dessas três altas, desses 3 dias, sem dúvida nenhuma, indubitavelmente, foram as questões da acreagem. Eu espero um relatório autista, porém, parcialmente, ele já antecipou as altas, uma grande parte das altas, cara.
Seu Ginaldo, quando a gente olha para isso, para esse relatório autista, a gente está falando essencialmente dessa condição de uma redução de área ou a gente está falando de tudo que vem embutido com isso? O senhor trouxe ontem no seu comentário, no relatório da Laboro, a condição da seca, né, em algumas áreas dos Estados Unidos. A gente está falando dessa relação entre os preços de soja e milho. A gente está falando de uma área menor de soja para os americanos ao passo em que uma guerra comercial está em andamento. Esse relatório ele chega num outro cenário diferente de outros anos?
Ele chega, sim, num relatório diferente. porque nós estamos no meio de uma guerra comercial onde, fundamentalmente, o mercado é negativo, os preços são baixistas. É, se olharmos em termos de demanda, a parte fundamental. Porém, para segunda-feira, para esse período que estamos vivendo, é um relatório diferente, conteúdos diferentes. Existe realmente uma grande possibilidade de redução de área da soja e aumento da área de milho. A demanda americana está sofrendo, evidentemente, porque a China está fora, mas temos que levar em consideração outros aspectos. Por exemplo, os prêmios brasileiros que tocaram durante a semana passada, negociou entre 90 e 100, 90 e 100. Esses prêmios essa semana deram um pouco, cederam um pouco. Por que que cederam? Porque eles estão muito mais caros do que o prêmio americano. E o prêmio americano só não, e aliás, o governo chinês só não está comprando nos Estados Unidos, porque além de ter o aspecto sazonal, nós temos também a questão dos impostos. Mas a soja brasileira está começando a ficar. Começou, né, na realidade, durante a semana passada, a ficar mais cara do que a soja americana. Então, é um cenário um pouco diferente. Eu não vejo o prêmio subindo, pelo menos momentaneamente. A safra brasileira tem 76% colhido, então nós estamos indo para o final da colheita. A pressão de colheita já passou, e nós temos aí esse relatório que vem com características que podem trazer surpresas, alta volatilidade. Então, na minha opinião, segunda-feira é a hora de aproveitar, é a hora de tratar de vender aquilo que é possível, seja fixando Chicago, seja estabelecendo o prêmio mais Chicago e relacionando o seu preço, colocando o dólar aí nessa faixa de 5,75. E fazendo o preço final, é por aí, na minha visão, é o que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, essa semana, para nós aqui no Brasil, o senhor falou, né, nesses últimos dias, Chicago já veio precificando parte dessas altas que pode encontrar segunda-feira com um pouco mais de consistência com a chegada do relatório. Isso mudou também o nosso cenário de mercado aqui no Brasil. A gente teve uma semana um pouquinho mais robusta para negócios, a gente teve um produtor com mais apetite para avançar com a sua comercialização, ou tivemos um mercado mais estável, com também essa observação, essa cautela, essa espera pela segunda-feira.
Veja bem, Carla, o mercado deu chance, teve negócios, não foi um mercado, vamos dizer, lento. Ele trabalhou, muita gente vendeu, aproveitou e vendeu, tanto o produtor como o cerealista, aproveitando os prêmios altos de 90, 100, que já cederam, estão na faixa de 60 para maio. Então, você veja que os prêmios caíram das altas de onde estavam, 40 centavos por bushel. Nós estamos falando aí de 90, quase 90 centavos por saco, 90 centavos de dólar. Então, o mercado cedeu um pouco sobre isso. Agora, eu diria para ti, tudo isso aí, as negociações ficaram oscilando aí no preço à vista, vamos dizer, na faixa de 134, 134,5, 135, e para futuro na faixa de 137, 138 para pagamento final de julho ou meados de julho. Os preços foram esses aí, não mudaram muito, porque o que Chicago subiu, o prêmio caiu. Então, essa volatilidade entre um e outro aconteceu e deve ser mais volátil, na minha opinião, a partir de segunda-feira. É isso que eu espero, Carla.
Seu Ginaldo, quanto nós já comercializamos da nossa soja 2024-25 e como o senhor vê que nós vamos concluindo essa comercialização nos próximos meses? Que tipo de estratégias o senhor vê os produtores adotando, principalmente diante do comportamento dos compradores, dos demandadores?
Cara, é interessante a sua pergunta e muito bem colocada. Eu não sei te dizer exatamente o número que estamos trabalhando com aquilo que já foi comercializado, mas seguramente é um número superior a 50%, não tenho dúvida disso. Agora, daqui para frente, o produtor americano vai olhar, botar seus olhos, sabe aonde? Nos Estados Unidos. E é isso que eu recomendo. Fique de olho. O Laninha, vamos dizer, está zerado, é um Laninha zero. Está se falando muito sobre junho, julho, entrada do verão americano, o Laninha ficar estabelecido aí na faixa zero, ou seja, neutro. Mas eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho estudado bastante sobre essa questão da climatologia e digo sempre o seguinte: as grandes secas que aconteceram nos Estados Unidos aconteceram nos períodos do Laninha. Se você pegar 88 e começar a fazer todo o histórico das grandes secas, foram Laninha. Então, nós temos que ficar de olho. E para mim, o produtor brasileiro já fez, vamos dizer, grande parte das suas vendas, vai segurar agora um pouco. Ele vendeu bem, ele fez aquilo que tinha que fazer. Ele daqui para frente vai apostar um pouco também no clima. E é o clima que faz a grande diferença, que faz as mudanças bruscas e violentas de preços. Então, cara, daqui para frente nós vamos ter uma comercialização lenta, porém, de olho voltado no clima americano. Se o clima lá fora der alguma zebra, acontecer alguma coisa, porque veja bem, meus amigos, queridos ouvintes, pensem comigo. Este ano foi um ano que o Laninha se manifestou um pouco fraco, 0,9 foi o máximo que ele chegou em termos de temperaturas mínimas, 0,9 negativo nas águas do Pacífico Equatorial, e ele causou um estrago tremendo na safra do Rio Grande do Sul. Hoje tem gente falando de 14,5, 15 no Rio Grande do Sul. Ele causou um estrago na safra argentina que não foi tanto, porque eles passaram com uma reserva hídrica como nunca. No dezembro para janeiro, então o que aconteceu de seca lá, vamos dizer, a reserva hídrica contribuiu. A safra argentina, que se esperava 53, 54, inicialmente caiu depois para 52, caiu para 50. Nós estivemos lá, fizemos o nosso crop tour e chegamos à conclusão que a safra argentina em torno de 48. E é isso que o mercado está trabalhando, 48, 49. A bolsa de cereais também aposta nisso. Então, gente, o Laninha fez um estrago terrível no Brasil e fez estrago, evidentemente, na Argentina. Imagina você, se o Laninha voltar de uma maneira um pouco mais acentuada e pegar o verão americano, altíssimas temperaturas que nós estamos esperando, e as chuvas forem inferiores a média necessária para plantio, porque quando você olha o Drought Monitor, que saiu ontem, quinta-feira, inclusive eu mandei para vocês, para os nossos clientes, você começa a analisar. Dá cotas, tem deficiência hídrica em vários pontos, a questão de Iowa, que estava um pouco negativo, melhorou, mas você tem Nebraska, você tem vários estados que precisam naturalmente repor essa reserva para não entrar, vamos dizer, durante o verão, quando termina o plantio lá por 20, 22 de junho, no caso da soja, 22 de junho, quando termina o plantio, tem que ter uma reserva muito boa, porque se você não tiver reserva boa, com altíssimas temperaturas e as chuvas abaixo do normal, nós podemos ter um problema lá na frente. Eu não estou dizendo, criando, colocando chifre em cabeça de cavalo, mas estou colocando para vocês que esse é o ano das diferenças. E nós temos que pensar nisso. Esse é o ano que nós podemos ver a coisa sair do zero para o 10 e do 10 para o zero em várias áreas. E na soja não vai ser diferente. Porque se você chegar lá em julho, tudo bonitinho, safra cheia americana, tudo correndo bem, claro que Chicago não vai se sustentar. E você pode ver a soja lá na frente abaixo de 9 dólares. Isso é uma perspectiva? Sim, se acontecer isso. Agora, se acontecer no cenário que eu estou me expressando, que as chuvas não venham adequadamente, um verão com altíssimas temperaturas e não chover direito, aí você vai ver soja de novo a 12, aí você vai começar a fazer elucubrações, vai começar a fazer contas e vai dizer: olha, eu vou vender o resto da minha soja lá na frente, eu vou vender a safra futura também. É outro cenário, é outra história. Este é o ano das boas perspectivas. E a gente tem que trabalhar com otimismo, com seriedade e com respeito, porque o clima ninguém manda. A mãe natureza é dona do processo. E nós não entendemos, porque eu perdoo você, você me perdoa, mas a mãe natureza não tem esse sentimento. Ela vai e acabou. Judia da natureza e ela te dá o troco. É isso aí que eu penso, cara.
É verdade. E, seu Ginaldo, o mercado climático é sempre um momento de muita especulação para o mercado. A gente vê inclusive, um especialista americano falando essa semana num webinar que foi realizado por uma multinacional, falando em 60% de chance de seca para o Corn Belt, né, para o meio oeste americano. E, de fato, se isso se confirmar, a gente pode ter um campo sentido ali pelos produtores americanos que já estão preocupados, inclusive, com outros fatores, né, seu Ginaldo?
É verdade, cara, e nós não podemos. Eu vi em grandes anos nós começarmos o ano e não ter problema nenhum, e depois chegou final
Sim.
de maio não chovia, chegou junho, plantio não se concluiu, chegou julho secou, e agosto a coisa engrossou, foi chover lá no final de agosto, quando a necessidade por chuva para soja, vamos dizer, plantada tardia, ainda era necessário, mas a grande quebra já tinha acontecido, então a gente tem que ficar de olho. Não estou dizendo que vai acontecer, não estou incentivando, mas estou dizendo para você: há possibilidades? Há as duas possibilidades. Se não der Laninha, ter chuvas tranquilas. Mas se der um Laninha, a probabilidade de uma seca nos Estados Unidos é grande. Temos que ficar de olho. Não jogue fora todos os seus ovos. Procure guardar um pouquinho. A Páscoa vem aí, para a gente botar um pouco na cesta da nossa Páscoa.
É verdade. Bom, seu Ginaldo, eu quero muito lhe agradecer pela companhia. Eu já estou entendendo aqui que segunda-feira que vem se inicia, portanto, um novo momento para o mercado. A gente pode falar isso?
É, pode falar isso. É, eu espero que seja um dia volátil, um dia que o mercado pode fazer novas altas. Maio tem chances de romper os 10,30 e a 10,40 no contrato maio. E aí tem que aproveitar, porque vão entrar ordens de vendas. Naturalmente, o mercado já antecipou um pouco dessa alta, porque o potencial de alta era realmente expressivo, o óleo colaborou com isso, e nós podemos ter segunda-feira um dia para fazer uma boa lição de casa.
A gente vai concluindo a nossa semana aqui também, seu Ginaldo, com preços adequados e não muito diferentes do que vimos ali ao longo dos últimos dias para a base Porto no Brasil, né?
Verdade, cara. Eu acho que essa semana, por exemplo, foi uma semana onde as coisas estão se ajustando, soja chegando no porto, temos aí mais 15 dias de apuro, de aperto por espaços, mas tudo está correndo bem, cara. O que não começa bem, normalmente termina bem. É isso que eu penso,
É
é isso que eu
verdade.
tenho fé, é isso que eu expresso. Não confie no dia de amanhã, faça a sua parte e vamos para frente que atrás vem gente.
É verdade. Seu Ginaldo, obrigada, viu, por encerrar a semana conosco, por nos fazer companhia nessa sexta-feira. Volte sempre. O senhor está em casa, é sempre bom receber o
Querida, um
senhor.
grande abraço para você, para todos os irmãos e amigos do Notícias Agrícolas, para os nossos ouvintes, para os ouvintes da Lavoro, clientes da Lavoro. Desejo a vocês um excelente final de semana. Segunda-feira, cheque o que que aconteceu. Se os números não vierem tão altos, o mercado já começa caindo depois do relatório.
Verdade.
Mas a expectativa é que seja um relatório altista, e depois o mercado seja bastante volátil durante o dia. Uma boa sorte a todos vocês.
Obrigada, seu Ginaldo. Um ótimo final de semana para o senhor também. Fique com Deus, é sempre um prazer ter o senhor conosco. Até mais.
Obrigado, um grande abraço a
Um
todos.
abraço. Bom, senhoras e senhores, aí é a experiência, né, do senhor Ginaldo trazendo essa sinalização. Inclusive, a gente acabou de publicar uma notícia aqui no Notícias Agrícolas com as expectativas para o relatório. A gente vem falando muito sobre a expectativa, mas agora detalhada com esses números, para que vocês tenham. A gente sempre tenta trazer o quanto mais pertinho do relatório possível, para que fique fresco na memória de todos e tenham os números ali à mão, para que vocês possam, né, acessar quando os números chegam, bater com as expectativas, entender a resposta do mercado. Para a soja, rapidamente, para a gente concluir esse boletim, a gente está vendo uma área estimada entre 33,4 e 34,6 milhões de hectares, a média esperada 33,9 milhões. E nós estamos falando de uma área, portanto, menor do que a safra 24-25. Para a área de milho, números variando de 36,7 a 36,6 a 39,09 milhões de hectares, com a média em 38,1. Na safra 2024-25, os americanos cultivaram 36,7 milhões de hectares. Então, esses números que, né, sinalizam esse aumento de área de milho, diminuição na soja, os números estão disponíveis aqui para vocês, detalhados, com essas informações de clima que eu trouxe também aqui nessa conversa com o seu Ginaldo. Um especialista apontando esse 60% de chance de seca para o meio Oeste americano. Ele elenca ali alguns motivos, né, e estudos e os sinais que o clima vem dando para trazer esse apontamento, e também o que trazem as previsões aí para os próximos dias, porque há essa atualização. O seu Ginaldo citou o Drought Monitor, que é o monitor da seca nos Estados Unidos. O mapa está aqui, a última atualização foi ontem, é sempre semanalmente que o mapa é atualizado. Está aqui disponível para vocês também nessa notícia, o mapa fresquinho, atualizado ontem, e a comparação dessa semana com a semana anterior. A gente teve uma leve diminuição na área que sofre com seca nos Estados Unidos, mas ainda assim com alertas já ligados para a safra 25-26. Vamos às cotações para concluirmos esse boletim, números na tela para você acompanhar. A soja fecha para o contrato maio com 10 dólares e 22 centavos por bushel, uma alta de 5 pontos e meio. O julho com 10 dólares e 36, subindo 6 pontos mais 25. O agosto, 10 dólares e 33 centavos por bushel, 6 pontos mais 75 de alta. E o setembro, 10 dólares e 23, alta de 7 pontos mais 75. Preços do milho agora. O milho fecha em campo misto, checamos no report, no boletim anterior, e observamos que manteve-se assim, portanto, no ajuste. 4 dólares e 53 centavos para o maio, o julho 4,59, 1 ponto mais 75 de alta. O setembro caindo e o dezembro acompanhando, ambos perdendo 1 ponto mais 25. O setembro fecha com 4 dólares e 35 e o dezembro 4 dólares e 42 centavos por bushel. Fechando com os números do trigo. Mais uma sessão de baixas para os preços do trigo. O contrato maio, 5 dólares e 28, 3 pontos e meio de queda. O julho, 5 dólares e 43, 4 pontos de baixa. O setembro, 5,59, 4 pontos e meio de recuo. E o dezembro, 5 dólares e 84, 4 pontos mais 75 de queda nesta sexta-feira, 28 de março de 2025. Concluímos por aqui, portanto, este boletim, mas já já Alexander Horta chega e te traz os fechamentos completos de mercado, inclusive para destaque hoje na pecuária, com as boas oportunidades para a nossa carne vindas da Ásia. O Vietnã abriu o mercado para carne bovina brasileira. Alexander Horta tratou disso no Pecuária e Mercado. Vai te trazer o fechamento do mercado do boi, milho, soja, café, açúcar. Tudo concentrado para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente se vê segunda-feira que vem. Bom final de semana para você. Até mais. Continue acompanhando a programação da TV Notícias Agrícolas.